tudo aquilo que nós falamos aqui e tudo aquilo que possivelmente vocês escutem em alguma casa espírita se encontram, né, basicamente nos livros básicos de Allan Kardec. E um dos livros que a gente não pode deixar de ler, digamos assim, né, seria o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi ditado pelos Espíritos. Allan Kardec simplesmente codificou, né? E o Livro dos Espíritos, ele é para todos os Espíritos. A tal ponto que, no início do livro, ele fala, né, das ordens dos Espíritos. Ou seja, existem os Espíritos imperfeitos, existem os Espíritos medianos, existem os Espíritos puros, existem os Espíritos, enfim, são escalas. E nós, né, nos encontramos nos Espíritos ainda os mais ignorantes, né? Por que que nós somos Espíritos mais ignorantes? Porque nós ainda não vivemos Deus, nós não sentimos Deus e, como tal, nós ainda praticamos a maldade, o egoísmo, o interesse, e são pelos frutos que tu avalia as árvores, né? Então as nossas atitudes identificam que tipo de almas nós somos. E a humanidade, o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações, é um planeta atrasado. E por isso que nesse planeta nós existe o sofrimento, a dor, existe tudo isso. Mas em contrapartida, existe também, né, os exemplos, o exemplo de Jesus, o Evangelho de Jesus, existe o Livro dos Espíritos, para que a gente possa, né, ler e ter uma base. Porque quando Jesus veio há 2000 anos, ele disse: eu vou para a casa do Pai, eu vou mandar para vocês o Confortador, o Espírito da Verdade, que vai vos repetir tudo aquilo que eu vos tenho dito. E se vocês lerem os livros, vocês vão ver que em muitas mensagens, quem assina é o Espírito da Verdade, né? Porque 2000 anos depois da vinda de Jesus, chegava o tempo da humanidade receber, né, informações novas, linhas de conduta novas, entendimentos novos, para que cada um de nós, firmes nesses entendimentos, nós pudéssemos conduzir, né, a nossa vida. Ou seja, nós pudéssemos encaminhar a nossa vida individual. Então, no Livro dos Espíritos, ele diz assim, ó, numa das perguntas que ilustra o que nós vamos falar: se os Espíritos influenciam, ele diz, a influência é tanta, né, que frequentemente eles vos dirigem. Aí depois, numa outra, ele diz, então, que foi aquela que o Antônio leu, ele diz, então por que Deus permite que os Espíritos nos excitem ao mal? Mas vejam a primeira parte que ele não leu. A primeira parte é assim, ó: por que Deus permite que os Espíritos nos excitem ao mal? A resposta: os Espíritos ignorantes. Não existem Espíritos malvados. Existem Espíritos ignorantes, que não conhecem a lei. E como tal, fazem o que fazem, né? São instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo Espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem, né? E aí ele continua naquilo que nos foi colocado. Então, nós somos um Espírito encarnado, né? Os nossos falecidos, eles desencarnaram. E eles estão aonde? Eles estão no mundo espiritual ou reencarnados. O mundo espiritual é aonde? É num outro planeta? Não. O mundo espiritual é nesse planeta. A espiritualidade, né, ela está nesse planeta, a tal ponto que o umbral, né, o inferno, que nem diz outro, é olhar para baixo, que é nas partes internas do planeta. a erraticidade é aqui no meio de nós. Os espíritos ficam errando. Então o cara desencarna, ele morre, ele não tem consciência que ele morreu e ele continua vivendo dentro de casa. Então ele fica errando. O umbral são as regiões, então, que a gente vai começar a se recuperar. Então o umbral, como o nosso lar, por exemplo, ou como, né, os hospitais, coisas assim, eles existem aqui, no meio de todos nós. Não é num outro local isolado. Então os espíritos, como nós reagimos uns sobre os outros, a espiritualidade também influencia. E uma das regras fundamentais, né, dessa relação é: semelhantes atraem semelhantes. Os parecidos andam junto. Certo? Isso é lei. Os parecidos andam juntos. Então o que acontece? Enquanto aqui encarnados, né, tudo se divide em dois: o bem e o mal, o alto, claro, feio, escuro, bonito, feio, tudo é dois. E cada um de nós temos que nos posicionar no dois. Nós somos seres individuais, almas, e aí a gente sempre vai escolhendo o que eu devo, o que eu não devo fazer. E nesse campo de escolha, né, às vezes a gente poderia pensar assim: pô, mas, né, como é que eu vou agir da maneira correta? Onde é que estão as informações que pudessem me auxiliar para que eu, como alma, retorne, ou como alma, eu agregue, né, o conjunto à verdade de Deus, nosso Pai? Então, esse conjunto de conhecimento, ele está na nossa consciência. Ele está dentro de nós. E esse conjunto de conhecimento, ele pode estar fora de nós, como é o caso de uma biblioteca. Então, tu tem uma escolha pela frente. Se tu for buscar, né, lá na tua consciência, tu vai ter a resposta. A tua consciência vai te dizer o que é certo e o que não é certo. Ela vai te dizer. Qualquer um de nós pode consultar. E muitas vezes, então, paralelo a tudo isso, juntamente com tudo isso, nós temos quem? Um anjo da guarda, que nos assiste a vida inteira, que fica com nós a vida inteira, de uma forma mais atuante nas crianças. E nós temos, então, pessoas boas, propensas ao bem, tem guias, ou seja, almas boas que querem trabalhar junto, usando cada um de nós como um instrumento, uma ferramenta. Então essas almas boas, elas vêm e nos auxiliam na boa empreitada que cada um de nós toma. E o contrário também. Aquelas almas incautas, aquelas almas ignorantes, aquelas almas que não compreendem, movidas por orgulho, movidas por interesse, movidas por N motivos particulares, também elas abrem a frequência. E aí elas vão ter o quê? O auxílio, semelhantes atraem semelhantes. Vão ter o auxílio de seres semelhantes a eles, que vão, digamos assim, dar vazão àquilo que ela quer. Uma lei, uma regra, né, que a gente sempre lê, para que a gente não se assuste. Existe uma pergunta aqui que diz: se pode uma pessoa má, ignorante, com o auxílio de um espírito mau, ignorante, fazer mal a alguém? A resposta é não. Certo? Então isso é regra. Desde que a pessoa seja boa. Entendeu? Então, pode um ser ignorante, auxiliado por um outro ser também ignorante, fazer o mal a outrem? A resposta é não. Desde que esse outro esteja no bem. Então isso, vejam bem que interessante que é isso. Por quê? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Não existe força que se contraponha ao Pai. Podem se unir em quantos quiserem. Podem se unir em 200. Para te fazer o mal, se tu estás no bem, esse mal não adentra. Claro, desde que seja um mal mental, magnético. Agora, se te dão uma tijolada, podem te acertar, né? Mas te digo, se for um mal de indução, tu vai sofrer consequências, mas não vai te derrubar. Por quê? Porque tu vai ter a espiritualidade do teu lado e não E Deus não dá uma cruz mais pesada que se possa carregar. Lei. Entende? Então existe mecânica, existe uma sistemática de como funcionam as coisas. E é isso que o Espiritismo nos traz, de como funcionam as coisas. Né? E se Deus nosso Pai, ele fosse um ser que não desse para entender, ele não poderia ser o nosso Pai. Então Deus é uma coisa simples. Claro que muitas vezes o ser humano dificulta, o ser humano ele se utiliza das coisas por seu interesse. Mas na realidade, o mecanismo da vida é uma coisa muito simples. Muito simples. A tal ponto que Jesus nos ensina em várias passagens. Quando ele diz, tu és responsável por pensamentos, atitudes e palavras. Significa dizer que isso tem força. Né? Ele diz, vejam bem, nós estamos há 2000 anos aqui e nenhum de nós consegue fazer. Ele diz assim, se tu quer derrubar qualquer coisa negativa, ele diz, reza para quem te calunia, faz o bem para quem te faz o mal. Quem de nós consegue fazer isso? Mas se nós conseguíssemos fazer isso, nós estaríamos isentos, isolados, imunes a toda a negatividade. Porque se eu sou bom, se eu estou no bem, exalo o bem, porque o bem é uma atitude ativa, não é uma coisa neutra. Né? Fazer o bem é fazer o bem, não é não fazer o mal, é fazer o bem. Então se tu faz o bem, o que acontece? Não tem como entrar uma coisa que não se compatibiliza, que isso também está dentro da lei de ressonância, dos semelhantes, né? Ressoa, ressonância. Então quer dizer, então, como funciona esse mecanismo? Funciona de uma forma muito simples. Ou seja, nós temos uma linha de pensamento. Eu estou pensando. Mas quem gera muitas vezes os pensamentos sou eu mesmo. Certo? Então vamos imaginar que nós temos os gênios, né? Um gênio do bem, uma influência negativa, digamos. Então o que acontece? Dependendo daquilo que eu penso, eu vou dando vazão. E a espiritualidade, ela funciona simplesmente como se fosse um sopro. Ela empurra a minha ideia. Ela dá mais corpo para a minha ideia. Então, digamos assim, eu estou com a ideia, né? O meu vizinho me fez uma coisa que eu não gostei, certo? E aí eu estou com uma ideia negativa. Eu digo, ah, vou aprontar uma para ele. Eu já começo errado. Né? Até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz, até 70 vezes 7 vezes. Então tu já começou mal, mas tudo bem. Aí tu quer te vingar. Aí tu vai pensar, o que eu vou fazer? Aí te vem a ideia, porque tu abre a frequência, te vem a ideia, o gato dele. Aí tu, não, que ideia que tive. Né? Só botar uns, como é que se diz, larvidomil, sei lá o que é. Matar o gato do cara. Já pensou em encrenca que dá? Mas enfim, é assim que funciona. É assim que funciona. A ideia te veio, mas foi tu que deu a continuidade, foi tu que vai dando a continuidade. Então tudo funciona assim, tudo funciona assim. Os vícios, as tendências, as mortes, os grandes roubos, tudo, é tudo, nasce muito pequenininho, e aí vai tomando corpo, as traições. Será que o cara trai de hoje para amanhã? Olhou, traiu? Mas nunca. Olhou, começa tudo, começa as ideias. Aí nas ideias vem mais ideia. E tu que é um, né, para não dizer uma palavra meio ruim, que tu tá, que nem dizia Jesus, quem sobre seu meio joio? Aí ele diz, enquanto os homens dormiam, então tu tá dormindo, aí outros vão te induzindo, quando tu nota, tu fez aquilo que tu foi tanto planejando, mas por quê? Porque tu foi dando abertura. Mesma coisa num livro que marcou época, né, que era lá O Poder, não me lembro, enfim, né, ele falava da força que a gente tem. O que que é? É o bem repetido, é o bem reafirmado. Como?
Poder do subconsciente.
Não, mas não é o poder do subconsciente, é um livro que vinha depois. Segredo. Também não. Mas é o segredo.
O segredo.
O segredo dizia que era o segredo de como, né? Aí tu mentalizava. Só que de repente o cara ia lá no questão do segredo, ele dizia assim, pai, eu quero tirar o lugar do meu patrão. Isso não existe. Tu tem, né, que mentalizar o quê? A estudar, a fazer cursos, a trabalhar, que um dia tu vai chegar no mesmo ponto do que ele. Mas não é tirando ele dali que tu vai ficar no lugar dele. Então até aí, essa própria ótica, né, foi um pouco desvirtuada na questão do próprio livro. Mas o que que acontece? Tudo é uma questão construtiva. Tanto de uma forma negativa como positiva. Por quê? Porque a força está dentro de nós. A vida, a força, a escolha, né? Então, nós vamos escolhendo, nós vamos fazendo. E nós vamos sofrendo essa influência, digamos assim, tanto positiva quanto negativa. Mas para quê? Para darmos continuidade à própria vida. Porque na realidade, Deus, né, ele está acima de tudo isso. E o que organiza tudo isso? As leis e as regras. Então, se o cara faz o bem, vai colher o que semeou. Se o cara faz o mal, vai colher o que semeou. E não tem essa, né? Que nem nós já contamos aqui, que tinha um... Eu contei. Tinha um coveiro num cemitério, né? E aí diz que ele, de vez em quando, ele perdia a noção das coisas, né? E fazia coisas estranhas. E numa dessas, quando ele perdeu uma noção, perdeu a noção das coisas e tal, ele deu uma pasada numa mulher, num cara que foi lá e matou essa mulher. E aí na frente do juiz, né, quando ele chegou na frente do juiz, ele disse assim para o juiz, né, não fui eu, ele disse. Naquela hora lá, baixou um espírito em mim e eu dei uma pasada nela e deu no que deu. Aí o juiz disse, bom, eu só estou vendo tu aqui, então alguém vai ter que ir preso, né? E é tu que vai. Então essa história de repente nós acusarmos, né, a espiritualidade ou dizermos que as coisas são por influência dos outros, isso não existe. Por quê? Porque é tu que determina as coisas. Allan Kardec, nisso aí, ele é taxativo. Ele diz, me diz o que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Então, pensamentos salutares, vida renovada. Pensamentos salutares, vida renovada. Pensamento bom vem coisa boa, pensamento ruim vem mosquedo. E mosquedo só vai trazer problema. Então cada um de nós escolhe. Esse é o grande segredo.